Gustavo, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Tudo bem contigo?
Tem gente que nasce falando, no caso, o Gustavo nasceu escrevendo, é isso, Gustavo?
Pois é, então bom dia, Beverly. Bom dia a todos que estão acompanhando. Exatamente, né? Eu digo sempre que a escrita, eu acho que foi. Eu tive esse gosto lá na escola ainda, né? Então, lá na hora do conto que a gente tem, que a professora leva aqueles livros para ler. E como a leitura anda muito com a escrita, né? Eu acredito que quem escreve lê muito também e precisa, né? Eu acredito que desde lá da escola eu era fascinado por aquelas histórias que a professora ia, contava, mostrava as ilustrações, e a partir de lá eu era tão fascinado que eu percebi que eu podia criar minhas próprias histórias, né? Por que não criar meus próprios personagens, um enredo que viesse da minha imaginação? Então, eu acho que a partir dali eu comecei a perceber que eu podia também escrever, né? Então, eu acho que lá na escola eu fui aprimorando. E eu acho que isso só veio aflorando, então veio desde pequeno esse gosto mesmo.
Gustavo, eu sei que você tem preferências, né, literárias. A gente já conversou em outros momentos sobre isso. E esse livro, Quarto, ele é um livro de crônicas, né? Normalmente quem escreve crônicas gosta de expressar, é um recorte do tempo, né? A crônica nada mais é do que um gênero literário que recorta aquilo que a gente sentia, pensou num determinado momento, né? Então, compilar crônicas sempre é interessante, mas elas revelam também um pouco de nós. É o teu momento de crônicas, ou realmente é uma imersão pelo universo dos gêneros literários pelos quais você já passou, dando uma variada. Como é que é esse teu momento que é traduzido no quarto livro?
Ótimo. Muito bem, eu comecei com um conto, né? Na verdade, o meu livro, então, experimental, que eu digo assim, que foi O Cemitério Misterioso, que já é um outro gênero, né? Então, vale salientar também que esse é o terceiro livro solo, né? Se for contar o quarto, né? Porque eu tive uma participação na antologia Árvore da Vida, então também tive uma participação com uma crônica, né? Então, que nem pode contar o terceiro livro solo, mas o quarto que eu tenho participação e publicação. E então, veio então o primeiro como um conto. O segundo, então, também veio uma compilação de crônicas, e eu digo que é todo um Gustavo num período diferente, né? Começou lá eu num conto em que eu estava entrando no ensino médio, saindo do ensino fundamental ainda, um Gustavo totalmente cru, digamos assim. Depois já veio um Gustavo que estava ali já no ensino médio, que veio com as crônicas do Sótão das Lembranças, então já é um Gustavo diferente, e agora já veio um Gustavo, digamos, mais maduro. Né? E nesse período, desde a publicação do Sótão das Lembranças até o ano passado, eu, né, escrevo crônicas toda semana, e para me incentivar, eu acabei criando uma coluna no portal de notícias que eu criei do meu bairro. Então, como uma forma de toda semana estar publicando um texto e precisando escrever. Não, eu sempre digo que não daquela forma limitada, né? Hoje eu preciso escrever falando sobre amor. Não, eu não gosto muito de ser limitado a esse sentido, porque, por exemplo, fica uma coisa muito robótica, né? Uma coisa, eu gosto de me inspirar. Então, até que nem tu falou, são recortes que aparecem no cotidiano, e eu estou no momento que eu me encontrei bastante nas crônicas, né? Até por misturar esse lado literário com o jornalístico, né? De estar ali observando e, ao mesmo tempo, poetizando no dia a dia, né? Então, são situações que acontecem no cotidiano mesmo, às vezes mais despretensiosas e às vezes aos nossos olhos mais banais possíveis, nesses pequenos momentos, instantes, que acaba dando um estalo para me inspirar para escrever. Até então, por exemplo, uma das crônicas eu falo sobre uma peça de um quebra-cabeça. Um dia eu estava andando na rua, encontrei uma única peça de um quebra-cabeça na calçada. E aquilo fui pensando e refletindo durante todo o trajeto, e depois acabou virando crônica, uma das que está no livro, em que eu faço todo o sentido. Eu disse, nossa, uma peça de um quebra-cabeça ali solitária, né? Ela está ali solitária, coitada, né? Ela pensa que não faz diferença para ninguém, está ali sozinha. E depois eu fiquei pensando, não, mas e o quebra-cabeça que está lá para ser montado sem essa peça? Né? Então é um quebra-cabeça que não, né, poderá ser montado completamente porque falta uma peça. Então são essas reflexões assim cotidianas e diárias que vão surgindo, né? Então eu vim do conto, agora estou no momento das crônicas que nem tu falaste. Eu me encontrei, gosto bastante de ler e também de escrever as crônicas. Eu acho por também estar nesse fato de querer registrar o cotidiano, de querer falar com as pessoas desses assuntos que acontecem diariamente, mas não que eu vou me limitar a isso, né? Então, de repente, daqui para frente, como eu gosto mais de questões, às vezes até mais reais, pode ser que eu publique algum. Tem gente me pedindo, às vezes, algum livro reportagem, uma biografia, enfim, teve gente que já me procurou para escrever biografia. Então, nesse sentido, também eu posso me desafiar, né? Sempre um desafio novo. E tem muita gente também que me pede livro infantil, né? O primeiro, ele foi mais voltado para um público infanto-juvenil, digamos assim, uma aventura, né? E tem bastante gente que ainda me pede, tá, e quando sai o teu livro infantil? Pode ser, eu já tive várias ideias, né? Então pode ser que eu me aventure por outros gêneros, né? Não que eu me limite a só crônicas. Então pode ser que daqui para frente eu me, né, me aventure, me desafie para os outros gêneros, livro infantil, de repente. O livro infantil, inclusive, eu acho o mais difícil que todos, porque às vezes tu tem que ser sucinto, mas passar mensagem e passar para um público, né? Um público ainda pequeno, né? Então tu tem que passar aquela mensagem de uma forma engraçada, divertida e ao mesmo tempo que traga uma mensagem, né? Então pode ser que daqui para frente eu me desafie para outros gêneros também.
É o
Nunca
lúdico,
parar.
né? É o lúdico. É, Gustavo, eu sempre me impressiono quando a gente fala, volta e meia, esse assunto acaba vindo também à minha mente, né? Eu sei que já falei duas vezes nessa entrevista que tu tens 22 anos, e eu sei que também volta e meia, você mesmo na sua apresentação, você reforça, né, essa questão da tua jovialidade, assim, em questão de que, por vezes, há uma identificação também com o público, né? Uma formação do leitor, uma identificação de linguagem, de contemporaneidade, me parece que tem um pouco esse apelo. No entanto, a tua literatura, até onde eu percebi, ela acaba conversando com pessoas, inclusive, mais maduras, né, do que pessoas de 22 anos, ou com o público mais teen, né? A gente percebe que há outros autores que conseguem uma penetração diferenciada nesse segmento. É uma pretensão tua? Ou de verdade, assim, é uma despretensão total em escrever para o público, né? Porque eu sei que quem escreve, escreve por uma necessidade pessoal. Começa por isso, né? Preciso escrever, depois a gente forma público. Eu queria te ouvir sobre a tua perspectiva com a questão do público.
É interessante essa tua pergunta, justamente, né, que nem tu falou. Eu acho que da forma despretensiosa, né, a gente vai, que nem tu falou, a gente vai escrevendo como uma forma, nem automática no sentido de robótica, mas automática de que preciso, né? Até tem uma citação do Flávio Ferrarini que ele diz: eu preciso escrever como eu preciso respirar, né? Eu digo sempre, e gosto de citar uma da Clarice Lispector. Ela dizia que as palavras não podem ficar entaladas na gente, né? Ou a gente fala ou a gente escreve, né? Senão a gente acaba se sufocando. E eu acredito que eu encontrei na escrita essa forma de desabafar, né? De colocar para fora. Por vezes eu sou uma pessoa ainda inibida e bastante tímida, né? Então quem me conhece sabe que eu sou bastante tímido e bem calado nesse sentido, e acaba às vezes tendo um pouco de dificuldade de falar ou desabafar falando, né? Mas eu vi na escrita uma forma de colocar para fora o que eu estou sentindo, colocar para fora, né, os sentimentos, o que eu estou pensando, enfim, uma forma de jogar o mundo, né? E eu percebo isso como uma forma de terapia, né? Então a escrita para mim é totalmente uma terapia em que quando eu sento para escrever, parece que eu escrevo, eu coloco para fora assim um peso a menos, sabe? Fico com um peso a menos nas costas. Então eu sinto que a escrita é isso, né? É que nem o Flávio falava, é respirar, né? Algo assim. E de forma bem despretensiosa, né? Eu acabo, às vezes, trazendo palavras e gírias muito usadas hoje pelos jovens, até às vezes para tentar trazer eles um pouco para os meus textos, que às vezes parecem reflexões que às vezes os jovens não vão se interessar tanto, né? Eles trazem alguma mensagem, eu gosto sempre de trazer uma moral da história, né? Eu sempre fui, tive esse gosto pelas fábulas, que no final tu lê lá e tem uma moral da história, aquele pensamento, que a pessoa saia diferente depois que leia o texto, né? Opa, ou saia pensando, ou saia dando risada, né? Ou saia, opa, né? Como que eu nunca pensei nisso antes? Ou é verdade, eu concordo, ou discordo, né? Então que a pessoa saia diferente mesmo, né, com esse pensamento crítico. Então a escrita tem esse poder e eu tento trazer todos os públicos, né? Eu nunca tive essa, ah, eu vou escrever para um público X, né? O meu primeiro livro, ele já foi, ele atraiu mais, né, o público mais jovem, porque tem toda essa aventura, envolve os jovens. E agora nas crônicas, que são crônicas mais motivacionais, mais reflexivas, eu tento trazer também os jovens usando de termos mais fáceis, né? Eu tento não ser tão culto para não dificultar, né, até mesmo para os jovens, né? Então eu tento trazer essas gírias, o que está no momento. Até tem uma das crônicas, eu falo: ah, a trend do momento no Instagram é que cite 10 coisas que você gostaria de fazer, que estava naquela época daquelas trends e tal. E me inspirou por uma crônica, eu trago tudo isso, né? Então eu tento trazer os jovens, tento trazer, né, os de mais idade, às vezes os mais maduros, né? Então é bem despretensiosa, né? Como os textos e os assuntos das crônicas surgem de forma despretensiosa, né? De forma mais inusitada, às vezes possível. Às vezes estou andando na rua, ou recebo uma mensagem, ou tem uma crônica também que é bem engraçada, que eu estive, fui para o médico. Chegando lá na sala de consulta, tinham três senhoras, já bem de idade, assim, e no meio começaram, estavam conversando já, e me colocaram no meio da conversa, e fomos conversando e tal, e virou uma crônica. Foi bem engraçado, assuntos bem, assim, bem delas próprios de idade. Uma estava contando que ela estava encolhendo, a outra estava falando sobre as dores que ela estava sentindo, assim, e eu conversando lá, né? Às vezes não, também não, né, tentando me colocar no lugar delas. E até no final uma disse: nossa, essa nossa conversa poderia virar um livro, né? E daí até eu coloco na crônica. Bom, um livro eu não digo que vira, mas uma crônica eu garanto. Então, essas
Certamente.
formas despretensiosas.
Legal. Gustavo, a gente está falando aqui de um processo do teu momento de gênero literário, claro, é o teu terceiro livro, assim, totalmente teu, né? Mas como eu sempre digo, né, o Gustavo, ele tem participações em escrita em blog, escreve muito, né? Produz muito texto, então muitas pessoas talvez já o tenham lido em algum outro, né? Mas livro é o terceiro, quarto como participante. E eu queria te perguntar agora sobre a questão de publicar livro, porque esse é um processo. Né? Agora, publicar livro passa pelo crivo da relevância em consumo. As pessoas vão consumir? Vai ter público para comprar isso? Então, muitas vezes a proposta é excelente. A gente sabe que tem autores excelentes, mas que não conseguem publicar os livros. E você já está publicando o teu terceiro. Claro, tem uma rede de relacionamento, tem seus apoiadores, gente que te conhece, gente que escreve o prefácio, gente que faz a ilustração. É um monte de gente, né, para fazer uma publicação. Você poderia falar um pouquinho deste processo?
Claro, com certeza. Até muita gente às vezes me pergunta, né? Eu tenho bastante amigos e bastante gente que me procura, iniciantes, né? Opa, eu gosto de escrever também, quero escrever um livro. Tem vários amigos assim, e eu vou lá e incentivo, né? Porque às vezes tem as pessoas que pensam: ah, publicar um livro deve ser um monstro de, né, sete cabeças, enfim, deve ser um processo bem complicado. E era o que eu pensava antes de publicar o meu primeiro, né? Eu não fazia ideia de como se publicar um livro, o que que fazia. Tem vários processos, tem os processos em que editoras pagam, mas daí tu, para ti, né, remuneram. Mas é um processo demorado, em que tu precisa, por vezes, mandar todo o trabalho, o livro em si, né? Mas demora meses, às vezes até anos, para a editora avaliar e às vezes dar um feedback, né? E as pessoas ficam perguntando: ah, mas publicar um livro é tão simples assim, tão fácil? É um processo, né, que tem que ir amadurecendo, né? Tanto que o primeiro livro eu publiquei assim no susto, e hoje eu fico um pouco até às vezes arrependido, podia ter pensado um pouco mais, né, elaborado um pouco mais o livro. Mas foi naquele impacto de quero publicar o meu primeiro livro, né? Quero lançar ao mundo a história que eu pensei. E foi nisso, né? Então, não tinha nem acabado de escrever, eu já tinha procurado a editora, que inclusive é uma editora aqui de Caxias, né? Então, o Rafael me dá todo esse apoio, ele é jornalista também. Então, ele dá todo esse apoio na parte de escrita, de revisão, enfim. E foi ali que eu publiquei, então, os meus três livros. E abrir ao mundo essa conexão que nem tu falou, né? Então vai muito também da conexão com as pessoas, essa rede, em ver alguém: ah, eu estou escrevendo um livro, procurei a Prof. Adrian Tunes, então, que fez o prefácio, né? Então tá bem lindo. E essa rede que a gente vai criando, né? Então ajuda muito, Mas para publicar um livro não é totalmente difícil assim que às vezes a gente pensa, né? Então eu vim num processo que eu fui no susto publicar um livro. O segundo já foi um pouco mais amadurecido. Esse aqui foi mais ainda, né? Esse aqui, então, eu já fiquei um tempo em cima, revisando, tira texto, bota texto. E tanto que até tenho ele aqui, já que eu estou aparecendo, vou mostrar ele aqui, colecionador de momentos. Não seria esse título, né? Então, no finalzinho, antes de publicar, é uma curiosidade que eu acabei escolhendo colecionador de momentos, né? Eu fui pela lógica que muitas vezes as pessoas que publicam alguma compilação, seja de contos ou crônicas, vai indo pelos títulos, né? Então eu fui indo, disse que título que seria interessante e ao mesmo tempo transmitisse uma mensagem para o meu público, né? E quando eu achei a crônica O Colecionador de Momentos, eu disse, não, essa aqui. Essa aqui explica totalmente o que eu quero passar com esse livro, com os demais, porque a mensagem, por mais que os livros sejam diferentes, a mensagem é a mesma, né? Então é sempre a mensagem que eu deixo. E a partir dali, então, eu escolhi o título. Já estava com a ilustração, né, praticamente encaminhada, do Luan Zuc, que vale destacar aqui, fez a capa e a contracapa bem no estilo que eu gostaria, né? Bem no estilo meio aquarela atrás, assim, bem bonito. E a partir dali, então, foi todo esse processo de amadurecimento do texto, enfim, que depois que foi para a editora e depois para a gráfica, daí a gente fica esperando como se fosse o nascimento de um filho, né? Quando pega nas mãos assim, é uma sensação incrível. Então, o processo editorial, assim, de publicar um livro, ele não é tão difícil quanto a gente pensa, né? Então, às vezes, pessoas, né, jovens ou pessoas que queiram publicar, não só jovens, né, que às vezes, ah, eu tenho escritos e quero publicar, né, eu sempre incentivo, publiquem, lancem seus textos ao mundo, a gente não deve deixar engavetado, né? Hoje é muito, não é pouco escrito à mão, mas deixar ali no computador e é só isso, só eu olho, né? Então, às vezes, a gente tem gente tão boa, né, que escreve que às vezes não publica por, às vezes, pensar ou não ter esse incentivo, esse apoio, né?
Gustavo, hoje é o lançamento, né? Vai ser no Ordovás, no Zarabatana, em clima de festa, em clima de encontro. Deixa um convite para as pessoas e as formas de acesso. Hoje certamente vai ter o livro, né, com autógrafos, e depois também ele fica disponível em pontos para vender. Você pode explicar?
Claro, ótimo. Estão todos então convidados para o lançamento do meu terceiro livro, né, O Colecionador de Momentos e Outras Crônicas, que vai acontecer hoje, neste sábado, dia 4 de fevereiro de 2023, às 6 horas da tarde, então às 18 horas, no Zarabatana Café, lá no Centro de Cultura Ordovás, aqui em Caxias, né? Então estão todos convidados para lá garantir o seu exemplar, pegar seu autógrafo, também, né, já com direito a abraços, fotos, né? Depois de um tempo de pandemia meio reclusos, né, a arte desses encontros é bom, né, a magia desses encontros. Então estão todos convidados para ir lá, né, prestigiar o lançamento desse terceiro livro, que com certeza é a mensagem que eu quero passar dos encontros, né, essa magia dos encontros, de aproveitar a vida intensamente. Que nem a Beverly falou, quem às vezes acaba não conseguindo ir no lançamento, ou quer, né, garantir o livro, ele está disponível então na do Arco da Velha, aqui em Caxias. Também na Almanaque Cultural em Flores da Cunha. Também ele pode ser né, garantido pelo site da editora Virtua, então é só acessar o site, mandado, né, para todo lugar do Brasil, enfim, lá é só colocar o CEP, enfim, tudo certinho. Inclusive os meus três livros, né, estão disponíveis lá. E também diretamente comigo, então é só entrar em contato no Instagram, @gustavopm27. Então, tem várias formas aí de conseguir o seu livro, o seu autógrafo, e também então estão todos convidados mais uma vez para o lançamento oficial, né, hoje, então no Ordovás, a partir das 6 horas da tarde. Todo mundo
Gustavo,
convidado.
bacana. Gustavo, obrigada por mais uma vez estar com a gente aqui. Sucesso sempre para você, viu? Um abração.
Eu que agradeço o espaço, Beverly, por estar falando dessa novidade, desse novo livro. Estão todos convidados. Um abraço a todo mundo.